Uma pessoa teve sonhos duas noites seguidas. Ela disse: foram-me oferecidos pequenos animais para serem cuidados no sonho, mas eu os deixei morrerem de fome. Vozes no sonho me cobravam, pois esses animais, segundo as vozes, eram sagrados. E eu fiquei desesperado, porque eu sabia que algo estava errado. Esses animais que eram sagrados, esta palavra sagrados, neste caso, significa que, através daquele animal, nós estamos oferecendo um trabalho a todo o reino animal. Então, o animal sagrado é aquele protótipo, é aquele exemplar que deve estar aos seus cuidados, para que você ali trate daquele em nome de todos, trate daquele em nome do reino todo. Mas os sonhos dele com este reino animal não pararam aí. Na noite seguinte, me foi oferecido um filhote de ave, tipo papagaio. Aquele também era sagrado. Contudo, um gato muito bonito queria devorar este filhote. Eu então mantive um diálogo mental com ambos os animais e consegui proteger a ave do gato. Então veja como esse trabalho com o reino animal está rondando o grupo, como isso está solicitando o grupo. Vimos falando já nesse assunto há algum tempo. E as pessoas têm isso em sonhos também, muitos sonhos aqui com este assunto. Nós não teríamos que estar alertando ninguém para o seu trabalho individual, não é? Junto ao reino animal. Mas teríamos que estar cada vez mais esclarecidos a respeito do nosso trabalho como grupo, não é? Junto a este reino. E principalmente do nosso trabalho aqui dentro de Figueira, com este reino. Porque isso é um trabalho de nós todos aqui dentro. Embora exista um setor para isto. Mas isto é um trabalho de todos aqui. Porque senão não haveria o setor. Os animais que aparecem aqui, estes animais ou são para serem resgatados de uma determinada situação. E logo que eles são resgatados, eles devem ser reencaminhados. Ou então, são animais que fazem parte do nosso serviço de ajudar o reino animal a se integrar com a energia do reino humano. Então, o trabalho com o reino animal aqui não é uma coisa só. Existe esse trabalho que quando o animal aparece machucado ou perdido, quando aparece, nenhum de nós vai procurar isto. Mas se ele aparece nessas condições, então existe um serviço de resgate a ser feito. Então se resgata o animal, se leva o animal até um certo ponto dele poder ser reencaminhado. Então existe esse trabalho de resgate aqui, neste sentido. Mas ele estando bem, ele é reencaminhado. E às vezes ele é reencaminhado até durante o processo, até antes de estar completamente bem. Mas se vê que o trabalho vai terminar nas mãos de outros. E esse serviço de resgate do animal e de reencaminhamento, isso é um serviço a curto prazo. Isto é rápido. Agora, aqui existe um serviço a longo prazo com o reino animal, que são outros animais que estão aqui para se integrarem com a energia do reino humano. Não fomos nós que fomos buscar esses animais nem que os escolhemos. Se nós tivermos consciência do que é o trabalho com o reino animal aqui, que é ajudar o animal se integrar na energia do reino humano E não são todos os animais que estão preparados para isso. Vocês estão de acordo? Não são todos que estão preparados para isso. Então, se você insiste com um animal que não está preparado para isso, ele vai ser infeliz. Ou ele vai ficar por aí deslocado, que você vê que não é um animal daqui. Então, ele precisa ser encaminhado. O animal que permanece aqui é aquele que já está na sua essência, no seu íntimo, se preparando para entrar na energia humana e que precisa da energia do reino humano para ele fazer esta evolução, para ele fazer este aperfeiçoamento. Se o trabalho aqui é com este tipo de animais, é ajudá-lo a ingressar no reino humano, a se integrar na energia do reino humano, então não são muitos animais. Não podem ser muitos, porque o nosso trabalho não é com uma multidão de animais. O nosso trabalho real é com aqueles animais que estão se preparando para ingressar no reino humano, numa próxima etapa da Terra, eventualmente num outro planeta. Então, esse é o trabalho aqui. Agora, independentemente deste trabalho, há o trabalho de resgate. Porque não se pode negar o trabalho de resgate. Porque é um reino massacrado, é um reino que está necessitando de tudo, desde coisas afetivas até coisas materiais, de tudo. Então não se pode negar resgate. Então nós temos que fazer o trabalho de resgate. A curto prazo, e logo que terminá-lo, deixá-lo que encontre o seu caminho. Porque aqui os animais são aqueles que correspondem aos seres humanos no reino humano. Vocês não estão aqui para descobrir o processo da alma, para descobrir o processo da mônada. Vocês não estão aqui fazendo esse trabalho? Então, nós não poderíamos ter aqui dentro pessoas que não estão fazendo isso. Pessoas que precisam, por exemplo, tomar um banho, fazer uma desintoxicação e depois seguir o seu caminho. Nós podemos também ter essas pessoas, mas por poucos dias, porque a nossa função não é esta. Mas se aparece alguém que precise de um banho, que precise de um tratamento, que precise de um remédio, que precise de carinho, que precise de dormir 2 ou 3 horas, nós recebemos, mas isto é parte do trabalho de resgate, isto não é o trabalho aqui. As pessoas não estão aqui para isto, as pessoas estão aqui para outra coisa. E a correspondência disso existe no reino animal. Nós não estamos querendo dizer com isto que não devemos assistir aos animais que precisam e que aparecem aqui e que são trazidos para cá para serem resgatados. Mas isto não é o trabalho aqui e nós temos que ter consciência disso. O trabalho aqui é outro, com as pessoas e com o reino animal. Veja, quando se fundou o abrigo não era um albergue noturno. O abrigo era para abrigados que tinham esta aspiração. Eram abrigados que tinham a mesma aspiração que a nossa alma tem, só que ainda não estava revelada, não estava contatada, precisava de ajuda para ser satisfeita. Então, o ser que está no abrigo é um ser que tem esta aspiração interna. Senão, não é aqui que ele deve estar. Senão, ele deve estar aqui só por alguns dias, mas depois ele tem que ser reencaminhado para onde ele estiver bem. Então, um ser que está no abrigo aqui é porque ele precisa de um impulso, ele precisa ser abrigado, ele precisa ser ajudado a encontrar esta busca que ele nem sabe o que é, esta coisa que ele tem dentro, esta necessidade que ele tem dentro e que a maioria das pessoas não podem compreender. Porque as pessoas podem compreender se uma pessoa está descalço, com frio, infeliz, com doenças, com fome, isso as pessoas podem compreender. Mas nem todos podem compreender alguém que seja um abrigado e que não seja esta a maior necessidade dele. Ele pode ter todas essas necessidades e mais aquela necessidade de satisfazer aquela pequena chama que ele tem dentro e que não deve se apagar. Está um abrigado. Então, os nossos abrigados não são como aqueles do albergue noturno público. Não é a mesma coisa, compreende? Isto é outro tipo de abrigo, é outro tipo de serviço. E assim é com o reino animal. É exatamente como é com o reino animal. Esta parte de resgate, esta parte de abrigo, esta assistência, assim, a curto prazo. A longo prazo, precisa que nós estejamos no trabalho, no nosso verdadeiro caminho, buscando isto. O abrigado a longo prazo é aquele que encontrou esse fio e que precisa continuar no abrigo para prosseguir nesse fio e para um dia ele estar mais firme nesta coisa que ele não tem muito certa, que ele não tem muito firme, que ele não tem muito consciente. É muito diferente de um albergue noturno, é muito diferente de um asilo, é muito diferente de uma creche, tem nada a ver com isto. Tem a parte de resgate material a ver com isto, mas o trabalho é outro. E assim é com o reino animal. Aqui nós teríamos que ver que a função nossa diante do reino animal aqui dentro é integrar estes animais a um grupo, é ajudar esses animais a se integrarem em um grupo. É o contrário de quem tem animal doméstico em casa. Porque quem tem animal doméstico em casa é dono do animal. O animal tem a referência do dono. Aqui o animal não deve ter referência do dono. Aqui o animal deve ter referência do grupo. E quem está encarregado dele deve despertar nele esta referência. Deve dar a ele o que ele veio buscar, sendo um animal que está aqui. Um animal que está aqui não é o cachorrinho nem o gatinho da fulana e do fulano. Isto aqui não existe aqui. O animal que está aqui está para estar dentro de um grupo. O animal entrou aqui para se habituar a um grupo e não a um dono. Vocês percebem? Então, se vocês vêm aqui sempre o mesmo, puxando o mesmo cachorro, ele não é dono daquele cachorro. Ele é responsável ali por integrar aquele cachorro no grupo, não por ser o dono daquele cachorro, compreende? Então, se alguém tem um gato aos seus cuidados, aquele gato não é dele. Ele está com aquele gato para ajudar aquele gato a se integrar no grupo. Este é o trabalho com o reino animal aqui. Então, se vocês veem aquela moça puxando a cachorra, ela não está viciando a cachorra na pessoa dela. E nem ela está dependente de ter uma cachorra. E nem ela precisa ter uma cachorra. Ela não deve ter necessidade de ter uma cachorra. Senão ela não serve para estar com aquela cachorra. Compreende? Porque você não tem que confirmar no animal a dependência com um indivíduo, a dependência com um dono. Porque isto o reino animal já fez. O reino animal já tem isto feito. O que o reino animal precisa é se ligar a um grupo, não a um dono. Então, se aqui se manda um boi, se aqui se manda um cavalo, se aqui se manda um gato, se chega um cachorro, se chega um papagaio, se chega um pássaro, e se este ser deve ficar aqui, ele é entregue ao grupo. E cabe àquele que está o servindo diretamente integrá-lo no grupo. Cabe a ele ajudar o grupo a absorver aquele animal, porque o grupo também não está preparado para isto. Tanto o animal não está preparado para viver em grupo, ele precisa de dono, ele precisa da referência de uma pessoa, e isto não é aqui que deve acontecer, como o grupo não está preparado para isso. O grupo precisa, quando vê um animal aqui, saber que é trabalho dele. Embora tenha uma pessoa encarregada daquele animal, por uma questão de ordem, por uma questão de disciplina e por uma questão real de manutenção do animal. Para o animal ter uma certa continuidade vibratória. O animal precisa de uma continuidade vibratória para certas coisas. Por exemplo, se cada dia o cão comer a comida preparada por um de nós, eu não sei se esse cão vai ficar bem do intestino. Provavelmente não. Porque ali precisa uma continuidade de vibração no alimento, para que o intestino, para que o processo alimentar do cão, para que o sangue do cão, para que todo o processo de saúde do cão vá se refinando e não vá se mantendo animalescamente. Então precisa que haja uma pessoa adequada para fazer o preparo e para servir o alimento para aquele animal. Porque esse alimento não são só materiais energéticos para o animal comer. Aquilo é um afinamento da vibração do animal através do alimento. Então não pode o alimento ser dado cada dia por um de nós, porque a nossa vibração é completamente diferente uma da outra. Então não há ali um processo de refinamento do próprio aparelho digestivo do animal. Então, se você está encarregado de dar o alimento para um animal todos os dias, aquele animal não é teu. Você está encarregado desta tarefa. E aquele animal deve se integrar no grupo. E um representante do grupo deve estar fazendo aquele alimento para ele, por uma questão de saúde, por uma questão de harmonia, por uma questão de energia harmoniosa, que deve ser adequada para aquele animal. Aqui, um animal está com um ser humano não para ele ficar condicionado àquele ser humano, ou para aquele ser humano ficar condicionado a ele. Isto não deve existir aqui. O ser que está com o animal o está integrando no grupo, está fazendo com que ele se integre no grupo. E ele está aprendendo a lidar com todo o reino animal naquele ser. Ele não está cuidando de um gato, ele não está cuidando de um cão, ele não está cuidando de um cavalo, ele está servindo ao reino animal naquele ser. Veja, os atendentes de animais aqui deviam ter este espírito, deviam ter esta clareza, porque senão nós desvirtuamos este trabalho. Aqui fica uma pessoa, ah, eu quero um gato, outro, ah, eu quero um cão, ah, eu quero um cavalo, eu gostaria tanto de um papagaio. Isto é a vida comum. Isto é o relacionamento comum do homem comum com os animais. Isto não é aqui. Então, esses animais estão sim, em princípio, coligados com algum ser humano, mas aquilo é uma porta de entrada para ele, para entrar no grupo. E aquele ser humano tem que saber trabalhar isto. E como os seres humanos não sabem trabalhar isto, porque isto é agora que está se apresentando como desafio para o ser humano, como o ser humano não sabe trabalhar isto, ele deve aprender. Mas não confirmar que aquele animal é dele, não confirmar isto. Ele está ali representando o grupo e como porta de entrada para o animal entrar na consciência de grupo, que é isto que a alma animal está procurando. Qualquer animal que vocês encontrarem já tem a consciência de grupo animal, esta consciência de bando formada nele. Todos já têm isto. O que eles precisam é consciência de grupo humano. Então, se num grupo humano fica alguém dono de um animal, fica alguém condicionando um animal a si mesmo, ou o contrário, isto não é o trabalho aqui. Embora haja um responsável, porque precisa haver, esse responsável é uma ponte entre o animal e o grupo, e não o dono do animal, e não o responsável único pelo animal. E se alguém tem algum apego, alguma necessidade de ter um animal, nós precisamos ter muito cuidado com isto, porque isto é um assunto doentio dentro desta ideia, e os animais não podem estar súcubos disto. Os animais não podem estar sob uma onda desta. Os animais têm que estar sob uma onda desapegada, não de propriedade, que é para que eles possam ter isso que eles estão procurando, que aquele início de alma, de indivíduo nele estão procurando. Eu acho que vocês todos devem ter isto claro, porque vocês todos devem ter na vida contato com animais. E isto não é só aqui em Figueira. Isto é uma forma nova de estar com os animais. E é por isso que tem esse setor aqui. Esse setor não existe aqui para fazer coisas velhas com os animais, para cuidar dos animais como todo mundo cuida. Esse setor existe aqui é para ter uma atuação diferente do normal. Então nós temos que ter isto claro. Temos que ter isto claro, porque aqui não é lugar de meu cachorrinho, de meu gatinho, de meu papagaio, de meu passarinho. Aqui não é lugar disto. Porque isto os animais já têm pronto, os animais já têm isso neles formado e não precisa ter animal aqui para isso. Os animais estão aqui para entrar na consciência de grupo, como nós todos. E se nós ajudamos os animais a entrar nesta consciência de grupo, vamos afinando também com esta consciência. E aí vamos começando também a viver em grupo. Vamos começando a ter um sentido mais real do que é grupo. E com o coração aberto, você vai saber o que fazer com cada um. Então, é a nossa abertura do coração em um certo nível, para um certo nível de animais. Animais orientados, tanto pelos homens, quanto pela alma animal. Então vocês vão ver neste trabalho o quanto a alma animal, a alma do reino animal, pode estar presente num trabalho. E como não é possível você trabalhar com o reino animal sem ter a alma animal no trabalho. A alma animal não é a alma do gatinho e do cachorrinho. A alma animal é a alma da espécie. Vocês vão ver isto nitidamente. E isto abre o coração em certos momentos. E nós precisamos realmente muito disto. Todos nós, que é para podermos ter aqui este setor em um grau de maturidade. Para termos esse setor em um outro nível aqui. Com os animais que nós temos e com os animais que chegaram até aqui. Então, trata-se do animal aderir à vida grupal com as pessoas e não de cada pessoa estar encarregada de um animal somente. E quem está com algum animal é apenas o catalisador daquelas providências necessárias que o animal precisa. Mas não para condicionar o animal, porque ele deve estar visando o grupo. Então a gente é o responsável pela adaptação disto. Eu estava com esse assunto pendente, estava com esse assunto esses dias, quando tive um pequeno sonho que me esclareceu muito. E eu vi que havia animais que prestam serviços, como por exemplo, introduzir certos elementos afetivos na aura de certas pessoas. Porque os animais, instintivamente, têm muito afeto pelas pessoas. Os animais têm este afeto natural. Vocês podem observar que até um animal muito maltratado pelo dono tem afeto por ele. Vocês já viram isto? Outro dia foi observado umas pessoas que estavam aí andando de caminhão e o cachorro deles vinha atrás. O cachorro já estava com a língua de fora, de tão cansado. E o cachorro acompanhando aquilo. E essas pessoas, quando chegam com esses cachorros no lugar onde elas vão trabalhar, esses cachorros as avisam das cobras, para eles não serem picados pelas cobras. Então, mesmo maltratados, os animais continuam afetuosos, percebe? Então, no sonho, era uma coisa muito especial. Porque havia duas pessoas em compartimentos diferentes. Havia duas pessoas que não estavam encontrando a sintonia do afeto entre elas. O afeto entre elas não estava correto. Esses dois indivíduos, no meu pequeno sonho, esses dois indivíduos estavam em compartimentos diferentes. Um estava virado para um lado, recebendo sol no rosto. E o outro estava virado para o outro lado, recebendo sol no rosto. Os dois estavam de costas um para o outro e cada um recebendo sol no próprio rosto. Esta era a cena. E um cachorro muito maior do que os cachorros normais, muito mais longo que os cachorros normais, estava com a cabeça apoiada em um e com a cauda apoiada no outro. Então o cachorro estava ali regulando um processo afetivo entre os dois que tinha que se tornar espiritual, que não podia ficar no nível em que estava. Por isso é que um estava com o sol no rosto daqui, o outro com o sol no rosto dali, o cachorro no meio, pousado em um e pousado no outro. O cachorro fazendo esse equilíbrio afetivo. Percebe o serviço que este reino faz? Então, aquela cena era como um laboratório. Me foi mostrado, olha um laboratório, olha os animais trabalhando em laboratório. Como se tratava de equilíbrio afetivo, o animal estava ali. Porque o animal, melhor do que ninguém, pode fazer isto. Porque nós não estamos aqui para fazer equilíbrio afetivo de ninguém. Nós estamos aqui para trabalhar as almas. Mas e o nível afetivo das pessoas? Como fica? Segundo esta visão, segundo este sonho, isso estaria entregue ao reino animal. Isso estaria entregue aos animais que estão aqui. E por isso são animais que têm certas necessidades. São animais que têm necessidade de um certo nível de coisa. Porque se eles não tiverem esse desenvolvimento, eles não podem trabalhar esse tipo de equilíbrio no grupo. E não é só equilíbrio afetivo. Eu vi o assunto em nível de equilíbrio afetivo. Mas existe também equilíbrio emotivo, existe também equilíbrio instintivo, existe também equilíbrio vibratório do ventre para baixo. Tudo isso para ser harmonizado, tudo isso para ser regulado. Isto é função do reino animal em um grupo. Não que o reino animal fique com a latrina, não é isto que eu estou querendo dizer, porque isto é a latrina, né, do reino humano. Não é que o reino animal fique com a latrina do trabalho, não. Mas esse é o trabalho que ele sabe fazer. É esse o trabalho que ele desenvolve, ou que ele precisa desenvolver, para ele ir chegando a outros trabalhos, para ele ir chegando depois a outras possibilidades de trabalho. E claro, que se o animal transcende este nível de trabalhar equilíbrio afetivo, de trabalhar equilíbrio instintivo em um grupo, se ele está introduzido em um grupo, se ele desenvolve isto, ele vai chegar num ponto em que ele vai estimular o equilíbrio cardíaco das pessoas. Porque se as pessoas tiverem amor por eles, vão abrir o centro cardíaco e eles ajudam o centro cardíaco a ser aberto. Eles não podem abrir o centro cardíaco de ninguém, porque eles não estão desenvolvendo este nível. Mas eles podem, com a sua presença, com a sua atuação, com seu afeto, com a sua energia, eles podem começar a abrir centros cardíacos nas pessoas. Não só afetividade, regular afetividade. Podem estar trabalhando o centro cardíaco das pessoas. Até aqui eles chegam. Eles podem chegar. Se o desenvolvimento deles no grupo está acontecendo. Vocês percebem que não somos só nós a ser útil a eles. Eles, naturalmente, são úteis ao reino humano. Eles estão para servir ao reino humano. Mas depende da consciência do reino humano, depende do nível de compreensão do reino humano. Por eles é que vai acontecer esta ajuda, esse trabalho. Como naquela cena estava acontecendo um laboratório, havia momentos em que havia um pouco de dificuldade de um transmutar o afeto que tinha pelo outro, porque o afeto estava sendo elevado, estava sendo regulado, e ali havia uma dificuldade de transmutação em certos momentos, e o cão transmutava. O cão estava ali transmutando a dificuldade de um e a dificuldade de outro. Eu não sei se eu estou rendendo esta ideia do que é a presença do reino animal em um grupo. Quer dizer, do que seria a presença do reino animal em um grupo, se nós realmente chegássemos a compreender, a entender e a praticar. Porque são precisos anos de provas para se chegar a esta compreensão. É preciso um trabalho, primeiro na vida comum com os animais, depois com a coisa humana com os animais. Isso são anos e anos e anos de trabalho, como se viu aqui, para chegar num ponto com esse trabalho que não é o ponto comum, que não é o ponto normal, que não é o trabalhinho com animais, que não é isso. Que aqui tem outras coisas que necessitam da colaboração do reino animal, necessitam da colaboração da alma animal. Porque se aqui não tiver a alma animal, essas cenas de laboratório não se dão. É claro que em certos casos nós teríamos que apelar para veterinários. Mas o que eu gostaria de sugerir para este grupo é que nós temos observado que em certos casos de animais que já estão nesta sintonia, nós temos observado que o veterinário normal não supre. O veterinário normal supre coisas técnicas, supre receituário, supre fazer uma cirurgia. O veterinário normal é necessário e precioso, mas ele, só veterinário, ele não supre este tipo de animais. Este tipo de animais, mesmo no campo do tratamento, mesmo no campo da cura, esses animais necessitam de um pouco mais do que veterinário. Eu estou falando aqui de casos que aconteceram. Nós tivemos aqui um animal que foi preciso um médico de gente, não veterinário. Foi preciso de um médico tratar dele. Foi preciso de um atendente estar tratando dele, não veterinário. O veterinário dava conselhos, dava indicações, se conferia as coisas com o veterinário. Mas o que estava resolvendo não era o veterinário. O que estava resolvendo era o médico. Médico de gente. Ali precisava o animal ser tratado como gente. E ali, quando este médico de gente ia tratar do animal, nós éramos 4, 5 em volta. Mas estávamos ali em volta ajudando de alguma forma. Estávamos ali em volta participando. E assim foi possível tirar o animal de um certo estado. Veterinário não basta mais para este reino. O veterinário clássico, a não ser que seja um veterinário diferente, a não ser que seja um veterinário interessado em outras coisas. Animais aqui são tratados por médicos. E se os veterinários ajudam, os veterinários apoiam e dão aquilo que os médicos não sabem. Mas sem os médicos, aqui nós ficamos vendo navios. Assim tem acontecido. Se não tem, aquele que trata de seres humanos também tratando ali. Veja, no dia de hoje, eu não sei se há esta diferença entre uma pessoa que trata só de gente e uma pessoa que trata só de animais. O que eu posso afirmar para vocês é que se eu fosse médico, eu iria ser veterinário também. Eu jamais ia ser só médico. Porque, para começar, eu sei que os animais de hoje estão usando medicamentos florais que nós usamos. Cavalos usam floral. Então, como que o médico não vai saber lidar com os animais? Porque se são os mesmos remédios, são os mesmos remédios, não. Os animais deviam estar tomando floral e nós não devíamos mais estar precisando de floral. Você vê como nós estamos atrasados? Nós estamos atrasados. Não é que o floral serve para os homens e para os animais. Os homens já não deviam mais estar tomando floral. Estão atrasados. Floral é para os animais. É a experiência que nós temos tido, que nós estamos tendo. Então, o que nós estamos tentando passar é que vocês, como médicos, como seres que se dão a saúde e cura, talvez estejam com uma certa insatisfação, que não sabem como resolver. Será que esta insatisfação não é porque vocês estão limitados ao reino humano? Ou porque os veterinários estão limitados aos animais? Será que o trabalho junto a este reino não é unir estas coisas todas? Porque veja, aqui a pessoa que tratou desse animal como médico nunca fez veterinária. Então, isso é experiência nossa. Pode ser que outros tenham outra experiência. Mas talvez uma insatisfação profissional que vocês tenham, sabe, vocês vão trabalhar num hospital, encontram um caos. Vocês vão tratar de um doente, ele não responde a medicamentos sutis. Isto tudo vai levando a pessoa subconscientemente a ficar insatisfeita. E outras coisas. Talvez esta insatisfação na qual vocês se encontram, porque não me digam que não estão insatisfeitos. Não é possível. Nesta época, neste mundo e nesta profissão, não é possível que não esteja insatisfeito. Essa insatisfação, será que não é porque vocês estão se limitando? E porque este outro reino está precisando de tanto ou mais cuidados do que o reino humano precisa? Porque o reino humano é consciente de certas coisas e ele também pode se autotratar, se automedicar. O animal não tem ainda esta possibilidade. Quando ele saiu do campo das ervas que ele escolhe, ele não alcança outras coisas. Ele não pode fazer uma cirurgia em si próprio. E outras coisas que ele não pode fazer. Será que, já que veterinária não supre, não ensina a lidar com a alma do animal? Isto é que eu quero dizer. Estes animais já têm princípio de alma, então eles precisam de mais que veterinário. Eles precisam de veterinário que seja médico, porque o médico começa a lidar com a alma do indivíduo. O médico está lidando com o corpo astral do indivíduo. O médico está lidando com o corpo mental do indivíduo. Então, o médico é outra coisa. E o animal está precisando de médico. Porque os animais já estão formando uma alma. Há animais que já estão buscando o ser humano em função deles serem estimulados na alma. Então, não é uma coisa assim veterinária. É mais do que isto. E os veterinários têm que se expandir, se alargar. Os veterinários têm que ir se tornando médicos para suprir certos casos. E os médicos teriam que se ampliar, porque os animais estão precisando de médicos. Com esse espírito que se deve fazer a medicina, que vocês aprenderam no primeiro ano, qual era o espírito da medicina, isso os animais estão precisando. Os seres humanos sempre precisaram. Os animais estão precisando disto agora, individualmente. Estão precisando sentir isto individualmente. E outro ponto é que nós teríamos que equilibrar um pouco este massacre que o reino humano perpetra com o reino animal. Nós temos que equilibrar um pouco isso. A minha intenção é procurar equilibrar um pouco a descompensação que existe entre o reino humano e o reino animal por causa do massacre que o reino animal recebe do reino humano. Então precisa que alguém exagere um pouco. Exagere quer dizer, vá um pouco além da sua função, vá um pouco além das suas possibilidades. E eu sei, sabe, que existem muitas pessoas que lidam com medicina, porque eu conheço alguns, sei, reconheço a chama que eles têm dentro, e que o reino animal está precisando desta chama quando se trata de tratá-los. E os veterinários, só sendo veterinários especiais, é que podem chegar a isto. Não digo que não haja, nós também conhecemos, mas são especiais. Então os médicos têm que entrar aí para suprir esta necessidade.